Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, eu sou o Eduardo Nazaré. O Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 17 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto zerou a fila da creche em 2023. O feito foi anunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Educação, o GEDUC, do Ministério Público de São Paulo, que afirma que o resultado foi obtido em março, graças às mais de 30 ações ajuizadas na Vara da Infância, Juventude e do Idoso. Com as ações denunciadas pelo coordenador do GEDUC de Ribeirão Preto, foi garantido o direito à creche para 1.800 crianças de 0 a 3 anos de idade. Nas ações, o Ministério Público afirma que a Prefeitura conhecia há tempos as áreas de vulnerabilidade e de carência na educação municipal e teria consciência das providências necessárias para zerar a fila de espera, mas teria optado por medidas questionáveis, o que exigiu a judicialização pelo GEDUC.
Destaques do Jornal da USP.
Leveduras da cana da cachaça são usadas para produzir cervejas com sabor brasileiro. Pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ da USP em Piracicaba, desenvolveram 4 tipos de leveduras para a produção de cervejas a partir da fermentação da cana-de-açúcar, usada para fabricar a cachaça. Testes com cervejeiros indicaram que elas foram aprovadas na maior parte dos quesitos usados na avaliação sensorial realizada. A levedura desempenha um papel fundamental no processo de fabricação, pois é responsável pela fermentação do mosto, uma solução composta de água, malte e lúpulo. Além de produzir álcool e gás carbônico, a levedura também influencia no sabor, aroma e aparência da cerveja. Vai prestar vestibular e quer ficar isento da taxa de inscrição? A FUVEST já recebe pedidos. Quem pretende prestar o próximo vestibular da FUVEST para tentar uma vaga na USP já pode enviar o pedido de isenção ou redução de taxa de inscrição, que é de R$ 191. Para se candidatar, é necessário atender a algumas regras definidas pela instituição e fazer o pedido até dia 14 de julho, ao meio-dia. Mais informações e o formulário de inscrição estão no site da FUVEST, que é o fuvest.br. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Demissões em massa prejudicam a saúde mental de quem permanece empregado. Empresas nacionais e globais, que estão entre as companhias e startups mais valiosas do mundo, anunciaram recentemente cortes significativos em suas forças de trabalho. Essas demissões, também chamadas de layoffs, atingem profissionais de todos os setores e estão se tornando um movimento cada vez mais comum. Com a incerteza do futuro profissional, o possível corte financeiro e a ansiedade que tudo isso proporciona, as demissões em massa têm um impacto significativo na saúde mental dos trabalhadores que permanecem empregados. A antropóloga Vera Lúcia Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, diz que o ambiente fica mais carregado e o clima de tensão também aumenta, uma vez que há uma ameaça de demissão a qualquer instante. Biocurativo acelera a recuperação de lesões cutâneas em diabéticos. Um dos grandes desafios enfrentados por quem sofre com diabetes tipo 1 é a dificuldade de cicatrização da pele. Isso acontece porque, quando a doença não está bem controlada, há um excesso de açúcar na circulação sanguínea, que dificulta a alteração da fase de inflamação para as fases de regeneração do tecido. A professora Daniela Carlos Sartori, que coordenou o trabalho de teste no Laboratório de Imunorregulação de Doenças Metabólicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, diz que o curativo é feito com uma substância chamada hidrogel de alginato e contém células derivadas do cordão umbilical humano, além de ser confeccionado de maneira precisa de acordo com a área de aplicação. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora quem chega aqui no estúdio conosco para dar as notícias do campus da USP é a Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvinte. A Faculdade de Medicina promove hoje, a partir das 14h, a palestra Possibilidade de Parcerias com Instituições Francesas e Órgãos de Fomento. O evento será às 14h no Salão Nobre do Prédio Central da Unidade, de forma gratuita e voltado para estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados. O Grupo CineArts, do Instituto Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto e Programa de Pós-Graduação em Fisiologia da Faculdade de Medicina, promovem a palestra Profissionalização da Ciência, Formação de Profissionais e a Ciência como Projeto de Estado. O evento acontece nesta sexta-feira, 19 de maio, a partir das 9h30 da manhã, no Anfiteatro Pedreira de Freitas da Faculdade de Medicina. Projeto Migrar, de ação social de alunos da USP nas cidades da região, está com inscrições abertas para novos participantes até dia 23 de maio, com o objetivo de disseminar informação sobre saúde e conhecimento de práticas que melhorem a qualidade de vida da população. As inscrições são gratuitas e o público-alvo são alunos do terceiro ao último ano de graduação em fisioterapia, odontologia, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, educação física ou nutrição da USP em Ribeirão Preto e que não tenham participado das expedições anteriores. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Eduardo.
Muito obrigado, Suzana. Agora, 12h05.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
O dia começou com sol e sem nuvens no céu, mas a temperatura segue baixa. A mínima foi de 9 graus e a máxima deve atingir os 27. Segundo a previsão, o tempo deve permanecer firme e sem possibilidade de chuva.
Jornalismo. Rádio USP.
Meio-dia 6, vamos às reportagens. Programa que incentiva o exercício da cidadania nas escolas recebe inscrições. A proposta do Câmara Mirim é envolver estudantes e professoras na elaboração de projetos de lei. A reportagem é de Raquel Sampaio.
Estão abertas as inscrições para o Câmara Mirim, o programa educativo que simula a atividade legislativa. Voltado para professores e estudantes do Ensino Fundamental 2, o Câmara Mirim tem como principal objetivo incentivar crianças e adolescentes a refletirem de forma coletiva e exercitarem suas habilidades de cidadania. A principal atividade desenvolvida pelo programa é a elaboração de projetos de lei feitos pelos próprios estudantes. As melhores ideias são discutidas em encontros que simulam as principais vivências parlamentares no planejamento de uma lei. Nesse caso, a reunião de comissão e uma sessão plenária, realizadas presencialmente na Câmara dos Deputados em Brasília. A iniciativa busca aproximar o cotidiano de estudantes e educadores às bases da política institucional por meio do exercício da cidadania, como explica a coordenadora do Plenarinho, o portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados, Ana Cláudia Lustosa.
A ideia é que, com o programa, os estudantes consigam compreender a complexidade do papel do parlamento, desde quando se pensa uma proposta de projeto de lei, a discussão dessa ideia, a necessidade de convencimento dos pares da importância daquela ideia, aceitar que essa ideia seja modificada, seja alterada para que fique ainda melhor e mais completa, até a votação daquela ideia no plenário da Câmara dos Deputados. A gente tenta, com isso, trazer o estudante para perto da Câmara, trazer o educador para perto da Câmara e viabilizar essa compreensão, porque a gente sabe que muitas vezes o cidadão está distante do parlamento, nem sempre ele compreende por que ele escolhe um deputado, por que ele escolhe um senador. E a ideia da gente com o programa é facilitar essa compreensão, mas também facilitar a compreensão da complexidade desse trabalho. Não é um trabalho simples.
O programa é voltado tanto para os estudantes do 5º ao 9º ano, quanto para seus professores. O processo seletivo para educadores é feito através do envio de redações, que neste ano tem a importância do parlamento na democracia como tema. A partir da seleção das redações, as fases do processo seletivo se dividem da seguinte forma. Os educadores selecionados participam do curso Educação para a Democracia e o Parlamento. Enquanto isso, são selecionados os 3 melhores projetos de lei enviados por estudantes. Por fim, há o envio do material pedagógico que prepara os alunos e professores para a experiência na Câmara. A seleção dos educadores acontece de forma antecipada para que o professor possa organizar a ida dos estudantes e seus projetos a Brasília. A coordenadora do plenarinho, Ana Cláudia Lustosa, dá mais detalhes sobre as etapas.
Os educadores interessados em participar, eles vão se inscrever para participar e ganhar o direito de trazer os seus estudantes para participar do Câmara Mirim em outubro. Esses educadores, eles são responsáveis por organizar a vinda desses estudantes, pela permanência desses estudantes em Brasília e pela preparação desses estudantes. Porque quando a gente seleciona os 3 projetos de lei que vão ser discutidos e votados, a gente compartilha com os educadores e eles têm que trabalhar com seus estudantes aqueles projetos de lei, as propostas de modificação daquele projeto de lei, e isso vai tudo ser trazido para Brasília e discutido aqui com os estudantes.
Os educadores interessados em participar do Câmara Mirim têm até o dia 21 de maio para o envio de suas redações. Os estudantes podem escrever suas ideias para projeto de lei até o dia 2 de junho. Mais informações em plenarinho.leg.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Rádio USP.
Meio-dia 10. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, 3 a cada 10 pessoas já sofreram algum tipo de golpe. No ano passado, 17 pessoas foram vítimas de fraudes a cada hora no Brasil. Só que essa sensação de perda vai muito além do bem material. O prejuízo psicológico tem consequências muito mais sérias e duradouras. Os detalhes com a repórter Sandra Capomatto.
Atualmente é muito difícil você não conhecer uma pessoa que caiu em um golpe, seja ele qual for. WhatsApp, por celular, maquininhas de cobrança, cartão clonado, Pix, isso se você mesmo não caiu em um. Essa sensação que fica depois do golpe é muito ruim. Os sentimentos se misturam. Culpa, medo generalizado, falta de confiança, isso sem falar da irritabilidade, ansiedade, entre outros. A psicóloga Leila Tardivo, do Instituto de Psicologia da USP, explica que as pessoas idosas, adolescentes e até mesmo pessoas que moram sozinhas são mais vulneráveis a esses golpes virtuais.
Esses golpes aos quais vocês se referem, né? As pessoas são mais suscetíveis, quem está mais desamparada, abandonada. Tanto que vocês percebem, né, adolescentes sozinhos nos quartos, sensação de serem incompreendidos, pessoas mais velhas, mulheres sem seu companheiro, podem ser vulneráveis porque estão fragilizadas, não caiam em armadilhas. A suscetibilidade em alguém que está desamparado aumenta, né?
O sofrimento psíquico vai depender muito do impacto que esse golpe teve na vida daquele indivíduo. Por isso, nesses momentos de insegurança e sensação de perda, é importante estar perto de outras pessoas e pedir ajuda sempre. Situações como essas são recorrentes nos dias atuais, em função da tecnologia. Por isso, não podemos nos intimidar diante desse quadro.
O fazer para se sentir melhor, na verdade, é ter propósitos na vida. É ter objetivos. Estar perto, também perto de verdade. A gente usa, né, as redes sociais todos, inclusive nós estamos tratando, fazendo psicoterapia online. A família é o primeiro grupo social, então fica a sugestão das pessoas conversarem.
E nos casos mais sérios de síndrome do desamparo, o ideal é buscar uma ajuda profissional para recuperar a autoestima.
Se o desamparo se mantém e realmente acompanha estados mais alterados, não é uma depressão mais severa, ajuda profissional é necessário quando esses sentimentos vão tomando conta e paralisando a vida.
A advogada Helena Lobo da Costa, professora da Faculdade de Direito da USP, orienta que a pessoa deve agir imediatamente após o golpe.
Toda pessoa que cai num golpe, né, e percebe que passou a senha por engano, entregou um cartão foi trocado, clonado, tem que imediatamente informar o banco ou a operadora de cartão. É muito importante tomar essa atitude de forma rápida, porque é só a partir desse momento que o banco e a operadora conseguem fazer efetivamente o bloqueio. Então isso é essencial e tem que ser feito antes mesmo de se procurar uma delegacia.
Apesar de parecer que não, as leis no Brasil são fortes no sentido de combate às perdas nos meios digitais. O que ocorre não é falha legal, mas estrutural, na fiscalização e execução de medidas.
A gente tem legislação bastante farta, inclusive nos últimos tempos nós tivemos inclusive uma série de aumentos de pena para crimes praticados por meio da internet. O grande problema é que o Brasil é um país que é muito digitalizado, né? Um país que usa bastante toda essa tecnologia e, por outro lado, tem uma incidência muito grande de práticas de fraude nesses meios digitais. E a polícia nem sempre dá conta. Eu acho que não é tanto um problema de lei, mas mais um problema de falta de estrutura mesmo dos órgãos policiais, dos órgãos criminais de forma geral, para conseguir dar conta dessa situação.
A jurista da USP alerta para novos golpes que podem surgir por causa da inteligência artificial. Desde vozes que imitam alguém da família, até estranhos oferecendo serviços ou produtos que você não pediu. O consumidor deve ficar atento também no caso de compras por aplicativos, com preços muito convidativos. Ouvimos a advogada criminalista doutora Helena Lobo da Costa e a psicóloga Leila Tardio, ambas da Universidade de São Paulo, orientando sobre pessoas que são vítimas de golpes virtuais. Sandra Capomatto, Rádio USP São Paulo.
Saber perfeitamente sobre a anatomia do corpo humano é indispensável para a saúde. Conforme essa necessidade, o incentivo à doação de corpos para o ensino se faz fundamental. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Suzana Nazar.
A utilização de corpos no estudo da anatomia humana é fundamental para o ensino, pesquisa e extensão. Mesmo com novas tecnologias que auxiliam na formação de profissionais da saúde, o estudo utilizando peças anatômicas traz uma proximidade necessária do aluno com o corpo humano, permitindo o estudo de variações anatômicas e o entendimento global dos sistemas e suas relações. Tendo em vista essa necessidade para o ensino, o Programa de Doação de Corpos da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, fornece material complementar para o ensino e prevê o desenvolvimento de outras atividades importantes para a formação acadêmica. Do dia 19 ao dia 21 de maio, por exemplo, a faculdade irá oferecer um workshop sobre o tema, além da primeira exposição de peças anatômicas do Museu de Anatomia. Para o professor Luiz Fernando Tirapelli, do Departamento de Cirurgia e Anatomia da faculdade e um dos coordenadores do evento, esse primeiro Museu de Anatomia será muito importante como parte de um programa de capacitação de corpos em vida, com o objetivo de permitir aos alunos a oportunidade de aprender anatomia em peças anatômicas reais.
Irá impactar muito positivamente na sua formação na área de saúde. O primeiro museu permitirá, a partir de 2023, também conscientizar a população dessa importância e será um passo inicial para darmos a oportunidade a toda a população de Ribeirão Preto e região de conhecer a anatomia do corpo humano.
De acordo com o professor, o objetivo do evento é proporcionar à população em geral a oportunidade de conhecer o corpo humano estando em contato com peças anatômicas que serão apresentadas pelos alunos monitores.
A partir disso, as pessoas poderão conhecer as estruturas que formam o nosso corpo e também poderão perguntar a respeito das suas curiosidades a respeito do corpo humano. O museu também tem como objetivo que as pessoas possam entender a importância de se aprender anatomia em peças anatômicas reais e não apenas em modelos anatômicos artificiais.
Além disso, o museu também será porta para os alunos dissecarem as peças que serão apresentadas na exposição.
Com isso, os alunos terão a oportunidade de aprender de forma detalhada e intensa a anatomia do corpo humano com a formação dos grupos de dissecção. É importante ressaltar que as peças anatômicas também são utilizadas para o treinamento de técnicas cirúrgicas pelos residentes do curso de medicina e para pesquisa com alunos de graduação e pós-graduação, ou seja, na iniciação científica, no mestrado e no doutorado.
Acabamos de ouvir o professor Luiz Fernando Tirapelli, do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e um dos coordenadores do evento. Ele falou das atividades sobre doação de corpos e anatomia que acontecerão neste final de semana. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, a edição regional de hoje, chega ao fim. A produção e apresentação são minhas, Eduardo Nazaré. Participação de Suzana Nazar, na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão Ferraz Júnior e coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com a banda Skip 27, que faz o show de lançamento de seu primeiro álbum no próximo domingo no Hard Rock Café. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Caled e Hugo Luque. Tenha uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.